Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 10 de setembro de 2019. Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio.
E governo atua para atender quem precisa de ajuda.
São ações como treinamento de profissionais de saúde, tratamento e informação à sociedade. Luana Karen.
Como parte das atividades do Setembro Amarelo, o governo federal publicou mais um vídeo da campanha Acolha a Vida para abordar o tema no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Agricultores produzem como nunca.
E país tem safra recorde. 242 milhões de toneladas. Ramon Guzmão.
Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão.
E tem novidade no ar.
Este é o som do Gripen, novo caça da Força Aérea Brasileira.
Brasil recebe da Suécia a primeira aeronave e inicia a fase de testes. Graziela Mendonça.
As aeronaves são produzidas com participação de técnicos e engenheiros brasileiros. E o contrato prevê a transferência de tecnologia para o Brasil, capacitando a indústria nacional.
Na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro apresenta melhoras no estado de saúde 2 dias depois da cirurgia no abdômen.
Essa é a avaliação da equipe médica que cuida do presidente num hospital de São Paulo.
Bolsonaro mantém a dieta de líquidos e também voltou a caminhar pelos corredores do hospital.
O repórter Pablo Mundim está lá no hospital, na capital paulista, e tem mais informações. Boa noite, Pablo.
Boa noite, Luciano, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Segundo o boletim médico divulgado na manhã de hoje, aqui no Hospital Vila Nova, está na zona sul de São Paulo, o presidente Bolsonaro dormiu bem e acordou disposto. Está sem febre e tomou banho de chuveiro. Assim como ontem, a alimentação do presidente foi mantida à base de dieta líquida, como chá, água, caldo ralo e gelatina. O presidente também voltou a caminhar pelos corredores do hospital com a ajuda do médico. Ainda de acordo com o boletim, foram mantidas medidas de prevenção de trombose venosa profunda, situação em que se forma um coágulo em uma das veias, o que pode causar uma embolia pulmonar. O médico Antônio Antonietto, diretor do hospital em que o Bolsonaro está internado, disse que esse procedimento é comum e segue protocolo internacional.
A prevenção de tromboembolismo venoso é um protocolo internacional que todos os pacientes internados em todos os hospitais seguem e, no caso dele, como foi uma cirurgia, também está seguindo. Isso é simplesmente para dizer que ele está usando meias elásticas, tomando anticoagulante, conforme dito o protocolo. Nada de importante com isso.
O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou hoje pela manhã aqui no hospital. E destacou que o vice, Hamilton Mourão, fica no cargo como presidente em exercício até a próxima quinta-feira, quando Jair Bolsonaro então passará a despachar em uma ala reservada aqui do hospital.
Até a quinta-feira, ou seja, 5 dias, conforme foi firmado em documento, o presidente da República em exercício é o general Mourão. A partir da quinta-feira, então a junta médica, o próprio presidente decidirá com relação a isso. Mas eu posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança, que o presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo, se não na plenitude, mas estará exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo em condições de liderar o país, mesmo daqui do hospital.
As visitas ao presidente Bolsonaro continuam restritas e não há previsão de alta até o momento. Ao vivo de São Paulo, Pablo Mundim.
Uma tristeza profunda, um problema que a pessoa não consegue ver solução. Situações que podem levar ao suicídio.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, a cada ano aproximadamente 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo.
E hoje, no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, várias atividades foram realizadas no país para discutir o tema.
Uma delas, no Congresso Nacional, contou com a presença de ministros do governo federal.
Um drama que afeta todas as classes sociais e, por onde passa, deixa entre as vítimas também quem está ao redor do doente. No Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, um seminário discutiu o tema na Câmara dos Deputados. Médico por formação, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, destacou que há tratamento para os transtornos mentais que levam ao suicídio e é preciso levar a informação a todos.
Nós estamos aqui tentando equacionar um drama silencioso e que não é visto, que não é falado. E as pessoas estão cada vez aumentando mais o número de suicídios, de automutilação, de tentativa de suicídio.
Durante todo o mês de setembro, o governo e sociedade debatem medidas para prevenir o suicídio. Como parte das atividades do Setembro Amarelo, o governo federal publicou mais um vídeo da campanha Acolha a Vida, lançada este ano para abordar o tema no país. O vídeo conta com participações de pessoas como a atriz Regina Duarte, o técnico de vôlei Bernardinho e do velejador Las Grael.
Mudanças repentinas de comportamento, isolamento e marcas de cortes pelo corpo ou outros ferimentos são sinais de que alguém que você tanto ama pode estar em perigo.
A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, destacou os índices de suicídio e automutilação entre crianças, adolescentes e jovens.
A campanha tem muito a ver com isso. Desmistificar, ler os sinais, falar com quem está em profundo sofrimento e entender, especialmente com os jovens adolescentes, não é frescura. Eles não estão se cortando porque é frescura e querem se paralisar. Eles estão em sofrimento e a gente vai ter que acolher. A palavra de ordem é acolha a vida.
No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 17% das pessoas já pensaram seriamente em pôr fim à vida. E a cada 45 minutos, uma pessoa morre no país por suicídio. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, destacou que os problemas de saúde mental afetam o mundo inteiro e que o Sistema Único de Saúde vem se aprimorando para cuidar melhor do assunto.
Nós estamos trabalhando com as unidades básicas de saúde, com a capacitação dos médicos, dos enfermeiros, das unidades básicas que são o primeiro contato, com os médicos de saúde da família que estão dentro das casas, com os agentes comunitários de saúde que são elementos de ligação para promoção de saúde e vida saudável. Vamos agora iniciar a capacitação dos agentes para o nível de técnico de saúde comunitárias que poderão falar com mais propriedade e procurar trabalhar com as redes especializadas, com psiquiatras, psicólogos, que são profissionais mais de atendimento individual, mas trabalhar também nas terapias de grupo.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. E para cada suicídio consumado, há outras 20 tentativas. O ato de tirar a própria vida é a segunda causa de morte entre pessoas com 15 a 29 anos de idade, atrás apenas dos acidentes de trânsito. Reportagem Luana Karen.
E amanhã nós vamos continuar falando sobre esse importante assunto de saúde pública aqui na Voz do Brasil.
Nós vamos falar sobre as ações do governo nas escolas para evitar o suicídio entre adolescentes.
A produção de grãos bate novo recorde.
Na safra 2018-2019, o país deve colher 242 milhões de toneladas.
O número representa um crescimento de mais de 6% em relação à safra anterior.
Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
Os destaques da maior safra de grãos da história ficam por conta do milho e do algodão. A safra de milho deve alcançar quase 100 milhões de toneladas. A exportação do grão também deve ser recorde e chegar a 35 milhões de toneladas. Já para o algodão, o crescimento da produção será superior a 35%. O secretário substituto de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz, destaca que esse resultado é um incentivo para os investimentos na próxima safra.
Mais uma safra recorde, né? Sinal que teremos também uma comercialização bastante promissora aí, que já está acontecendo. E uma safra boa significa motivação para a próxima safra. E isso nos deixa bastante otimista.
Apesar de registrar produção menor em relação ao ano passado, a safra de soja será a segunda maior da história, com 115 milhões de toneladas. Para o diretor de Política Agrícola e Informações da Conab, Guilherme Bastos, a produtividade é um diferencial do agronegócio brasileiro.
gente mostra como a gente tem sido produtivo, produzindo mais por hectare. Então, acho que os dados aqui ficam bem nítidos, como que a pressão ambiental da atividade agrícola, de fato, no Brasil, não é relevante.
Esta safra teve uma área plantada estimada em 63 milhões de hectares, um aumento de cerca de 2% em relação à temporada passada. Reportagem Ramon Guzmão.
O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também divulgou hoje estimativas para a colheita, mas considerando o período de janeiro a dezembro deste ano.
De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto em agosto, a produção deve fechar o ano em quase 240 milhões de toneladas.
São 13 milhões de toneladas a mais do que no ano passado.
A economia deve crescer mais do que o esperado este ano.
A expectativa do governo é que a liberação de saques de contas do FGTS deva trazer estímulo extra.
A partir deste mês, trabalhadores podem receber até R$500 para cada conta que tenham no fundo.
E a inflação deve ficar abaixo do previsto.
A copeira Jocélia Rodrigues, que mora na cidade goiana de Novo Gama, vai sacar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço no início de outubro. O governo liberou o saque de até R$500 por conta ativa ou inativa do FGTS. Trabalhadores que têm conta poupança na Caixa e fazem aniversário entre janeiro e abril começam a receber esta semana. Jocélia já sabe o que vai fazer com o dinheiro.
Eu estou precisando assim para comprar um fogãozinho, né? Inteirar e comprar meu fogão que eu tanto quero. Vai me ajudar bastante, vai vir na hora que eu mais preciso.
Para o Ministério da Economia, a liberação do FGTS deve reduzir o endividamento e aumentar o consumo, com reflexo no conjunto da atividade econômica. Por isso, o governo federal revisou a previsão de crescimento para este ano. A expectativa agora é de que o Produto Interno Bruto, PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, cresça 0,85% neste ano. A previsão anterior era de alta de 0,81%. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, explica o impacto da medida.
São 60 milhões de trabalhadores em 2019 com R$25 bilhões. E mais 36 milhões de trabalhadores em 2020 com R$15 bilhões. Em 2019, nós esperamos também mais 2 bilhões do PIS/PASEP. Então, seria algo como 27 bilhões em 2019.
A expectativa sobre a inflação também mudou. Em maio, o governo federal estimava que a alta de preços chegaria a 4,1% neste ano. Agora, com a baixa do preço dos alimentos, a projeção é que o ano termine com inflação em 3,6%. Reportagem Márcia Fernandes.
Brasil recebe o primeiro Gripen.
O novo caça da Força Aérea Brasileira começa a fase de testes na Suécia.
E ainda nesta edição você vai ouvir por que esta aeronave representa um salto tecnológico para a indústria de defesa do país.
Inovar e criar soluções movem muitos empreendedores e empresas do país.
E para estimular toda esta inovação, existe a Embrapi, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, organização social financiada pelo governo.
E a Embrapi vai apoiar empresas que queiram desenvolver projetos em tecnologia. São R$8 milhões disponíveis.
A Salvos é uma empresa nova, pequena e que busca inovação. Com sede em Recife, ela trabalha em projetos de tecnologia para a saúde. Um deles é o desenvolvimento de um sensor para controlar a quantidade do gás na tubulação de oxigênio medicinal. E a partir disso, ter uma melhor logística de distribuição do produto por parte dos gestores de serviços de atendimento domiciliar, assim como dar mais tranquilidade ao usuário. A solução já está em uso desde novembro passado. O investimento de pouco mais de R$1 milhão tem metade desse valor investido pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapi, como detalha Caio César, um dos fundadores da empresa.
A gente, na verdade, foi impulsionado pela Embrapi, que é uma empresa brasileira de pesquisa e inovação, né? Ela tem editais públicos, que ajudou a gente na captação de mais ou menos R$500 mil, junto com a unidade César.
O Ministério da Ciência e Tecnologia vai destinar R$8 milhões para empresas que queiram desenvolver projetos de inovação em internet das coisas e manufatura 4.0. Esses recursos serão aplicados pela Empresa Brasileira Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, que trabalha para alavancar projetos de empresas de diversos setores. E de acordo com o diretor da Embrapi, Jorge Guimarães, a meta é melhorar a posição do Brasil no Índice Global de Inovação.
O Brasil tem um grande prestígio na área de pesquisa básica, né? Nós estamos em 13º lugar no mundo. Mas o setor de transtipo e tecnologia ficou muito para trás, tanto que nós estamos na 66ª posição no ranking do índice de inovação.
Empresas de todo porte podem participar sozinhas ou criar projetos colaborativos com startups, pequenas e médias empresas. Os projetos devem ocorrer em parceria com as unidades da Embrapi, instituições de pesquisa científica e tecnológica credenciadas e capazes de atender a demanda empresarial. Para negociar os projetos, empresas interessadas podem procurar uma das 19 unidades da Embrapi habilitadas a desenvolver projetos com estes recursos pelo país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Uma página na internet em que o consumidor pode resolver conflitos relacionados a compras de produtos e serviços.
Esse é o portal consumidor.gov.br do Governo Federal.
Com a ferramenta é possível resolver os problemas numa média de 7 dias, em vez de levar a questão para a justiça.
E hoje o governo brasileiro fez um acordo para transferir a tecnologia da plataforma para a Argentina. E a ideia é levar a iniciativa para os outros países do Mercosul.
Trata-se do primeiro acordo internacional bilateral para compartilhamento do conhecimento e tecnologia da plataforma consumidor.gov.br, desenvolvida pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil, Sérgio Moro, a Argentina é um parceiro comercial importante para o Brasil e a assinatura desse acordo vai permitir a unificação do tratamento na defesa do consumidor de países do Mercosul.
Somos todos países latino-americanos, temos pequenas diferenças e muitos pontos em comum, e não existe motivo pelo qual nós não devemos copiar experiências que são bem sucedidas em um e outro país.
A plataforma oferece um meio de integração entre o consumidor e fornecedor na redução de conflitos de consumo. O objetivo é propor uma negociação ágil, gratuita e eficiente para os envolvidos, sem a necessidade de levar o processo à justiça, como explica o secretário nacional de Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luciano Tim.
E elas vão poder resolver o problema delas num tempo médio hoje de 7 dias, entre esperar no judiciário, no mínimo 2 anos. Na média.
De acordo com o secretário Luciano Tinho, o Paraguai e o Uruguai também buscam a cooperação com o Brasil para a utilização da plataforma brasileira, o que, em sua opinião, vai melhorar a relação de consumo entre os países do Mercosul. Reportagem Cleide Lopes.
Os benefícios da formalização são o principal atrativo para quem se torna microempreendedor individual.
Entre eles, a possibilidade de ter direito à aposentadoria e auxílio-doença.
Mas não é só isso, viu, Gabriela? Tem, de acordo com uma pesquisa do Sebrae, quase 30% dos mais de 8 milhões e 500 mil microempreendedores individuais do país consegue sustentar toda a família.
É o caso da Simone Wrobelski, de São Paulo, que começou vendendo bolo para os vizinhos e agora tem até empresas como clientes.
Depois de ficar desempregada, Simone Wrobelski decidiu transformar o bico na principal fonte de renda. Os bolos que vendia para amigos e parentes passaram a ser assados na garagem da casa da sogra. E o negócio ganhou um novo impulso quando ela decidiu se tornar uma microempreendedora individual. Depois da formalização, a produção dobrou de tamanho, conta Simone.
A gente acaba aparecendo mais, conseguindo atender empresas, trazendo aí um faturamento maior, acaba gerando mais clientes para você. Então acaba tendo uma procura bacana também.
Uma pesquisa do Sebrae traçou o perfil do microempreendedor individual no país. Os benefícios da formalização foram o principal fator para 61% das pessoas que trabalhavam sem nenhum tipo de registro optarem pelo MEI. 76% têm a atividade como única fonte de renda e 28% sustentam toda a família. A renda média familiar é de R$ 4.400 e a idade média 42 anos. No total, 8 milhões e 800 mil pessoas optaram por essa modalidade de trabalho no país. Para se tornar MEI, o faturamento máximo não pode ultrapassar R$ 81 mil por ano e a pessoa não pode ser sócia em outra empresa. Todo o processo é feito de maneira simplificada pela internet, inclusive a cobrança de impostos e contribuições previdenciárias. Mais informações no portal do empreendedor.gov.br. Reportagem Ricardo Ferraz.
Uma aeronave moderna, capaz de defender ataques ao espaço aéreo brasileiro.
O primeiro caça Gripen F-39, que será utilizado pela Força Aérea Brasileira, foi entregue hoje na Suécia e já começou o período de testes.
A aeronave está sendo desenvolvida em parceria entre os dois países e deve chegar por aqui em 2020.
Ao todo, o Brasil terá 36 unidades do avião.
Levantou voo nesta terça-feira em Lidköping, na Suécia, o mais novo caça da Força Aérea Brasileira. O Gripen F-39 foi entregue pela empresa sueca Saab, que em 2013 venceu a concorrência para fornecer o modelo ao Brasil. A partir de agora, a aeronave passa por uma fase de testes na Suécia. Até o final do ano que vem, os testes do Gripen continuam no Brasil, para então ser entregue à Força Aérea Brasileira a partir de 2021. Esse é o primeiro avião de um total de 36 unidades que serão entregues nos próximos anos. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, esteve na cerimônia de entrega do caça e disse que o Gripen vai atuar na defesa do espaço aéreo brasileiro.
Vai suprir uma necessidade premente nossa, que é a vigilância de 22 milhões de quilômetros quadrados, que a Força Aérea Brasileira é responsável. Então, é uma aeronave de ponta no estado da arte. Foi um projeto que está sendo muito bem sucedido e esse marco do recebimento da primeira aeronave é muito importante para a gente.
O Gripen é uma aeronave de ponta desenvolvida em parceria com a Suécia. As aeronaves são produzidas com participação de técnicos e engenheiros brasileiros. E o contrato prevê a transferência de tecnologia para o Brasil, capacitando a indústria nacional. Em 2021, 15 aviões Gripen começam a ser montados aqui no país. E a tecnologia é avançada. O caça multimissão atinge 2 vezes a velocidade do som e conta com radares de última geração e sistemas de monitoramento. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, disse que o Gripen deve substituir, aos poucos, outros caças da Força.
O Gripen passa a ser a espinha dorsal da aviação de caça no Brasil. Então, os F-5, os AMX, A1, eles serão gradativamente substituídos pelos aviões que vão chegando pelos Gripen F-39. E à medida que se finda essa entrega, nós estamos realmente num planejamento para que essa frota aumente, atendendo, né, o Estado brasileiro, sendo um Brasil de dimensões continentais, e para que ele possa efetivamente servir para o que veio, né? A defesa do espaço aéreo, a soberania nacional.
Na semana passada, a Força Aérea recebeu também a primeira aeronave multimissão KC-390, o maior avião militar desenvolvido no Hemisfério Sul. O avião foi fabricado no Brasil em parceria com a empresa brasileira de aeronáutica, a Embraer, e tem condições de realizar todo tipo de operação de transporte, com capacidade de carga de 26 toneladas. Reportagem Graziela Mendonça.
Mais de 860 novas ambulâncias estão reforçando o atendimento do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência.
As ambulâncias estão em mais de 670 municípios de 24 estados.
Para expandir e renovar a frota, o Ministério da Saúde investiu quase 200 milhões de reais.
O SAMU está presente em mais de 3 mil municípios brasileiros.
Para acionar o SAMU, basta ligar de graça para o número 192.
A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública notificou a Google por suspeita coleta de dados de crianças e adolescentes sem o conhecimento dos pais.
A empresa teria coletado os dados dos usuários do YouTube para autorizar publicidade dirigida.
A Google tem até 10 dias para apresentar esclarecimentos, contados a partir do recebimento da notificação.
Após a resposta, a Secretaria Nacional do Consumidor irá estudar medidas a serem adotadas.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Denúncia contra ministro do TCU acusado de tráfico de influência é rejeitada.
STJ decide que comércio ilegal de internet via rádio caracteriza desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.
TST desobriga banco de reintegrar funcionária dispensada quando apresentava quadro depressivo.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
Denúncia contra ministro do TCU, acusado de tráfico de influência, é rejeitada.
A decisão é da segunda turma do STF, Fábio Ruas.
De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, em outubro do ano passado, o ministro Haroldo Cedraz e o filho dele, o advogado Tiago Cedraz, teriam praticado tráfico de influência ao receber dinheiro da empresa de engenharia UTC para beneficiar o grupo em processos relacionados à licitação da usina Angra 3 em análise no tribunal. O valor total do contrato correspondia a R$3,2 bilhões. Mas o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, destacou que o pedido de vista apontado pela acusação não beneficiou a UTC. A decisão da segunda turma do STF foi por maioria.
Comércio de internet via rádio sem a devida autorização da Anatel caracteriza crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.
O entendimento foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
Dois homens no interior de São Paulo foram denunciados por comércio ilegal de internet via rádio com cobrança mensal de R$ 50,00 dos consumidores. Em habeas corpus no STJ, um dos acusados alegou que estava compartilhando sinal de internet com equipamento de comunicação restrita e não desenvolvendo atividade de telecomunicação propriamente dita. Mas a quinta turma considerou que não procede a alegação de atipicidade da conduta, já que esta não foi a conclusão da segunda instância.
TST desobriga banco de reintegrar funcionária dispensada quando apresentava quadro depressivo.
Não havia evidência da relação entre a doença e o trabalho da bancária. Anderson Conrado.
Na ação, a bancária sustentou que, ao ser dispensada depois de 28 anos de serviços prestados ao banco, estava inapta para o trabalho devido à depressão. Segundo ela, a doença estava relacionada às atividades que executava e decorria do estresse ligado ao trabalho. O relator do recurso na oitava turma, ministro Márcio Amaro, observou que a empregada tinha sido dispensada doente. No entanto, não havia qualquer evidência da relação entre o quadro depressivo e o trabalho executado.
R$ 6 milhões recolhidos na aplicação de penas alternativas serão aplicados em projetos de relevância social.
Trata-se do segundo ano do projeto Pequenas Infrações Gerando Grandes Transformações, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Carlos Ribeiro.
Entre os projetos que vão sair do papel com os recursos estão a construção de uma residência para as mulheres vítimas de violência doméstica, além de reformas e melhorias em unidades de saúde e aquisição de ambulâncias, viaturas e veículos para a escolta humanizada de mulheres aprisionadas. Também serão adquiridos equipamentos para as atividades policial e técnico-científica, entre outras iniciativas.
A Justiça Gaúcha negou pedido de homem que queria retirar o nome dele do registro de paternidade.
O autor da ação registrou voluntariamente um menino que não era filho dele e, 10 anos depois, se arrependeu.
O homem relatou que a então companheira já tinha o menino quando começou a se relacionar com ele. Eles teriam ficado juntos por 7 meses.
Na época, a mulher disse que o filho não tinha um pai e queria que o menino pudesse usar o plano de saúde empresarial dele.
Diante disso, o homem resolveu registrar a criança. Ele disse que jamais pensou que a mãe do menino cobraria a paternidade dele.
Para o desembargador que analisou o recurso, a prova documental assinalou a existência de vinculação socioafetiva.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Representantes do WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e Instagram serão ouvidos na CPI das fake news.
Presidente do Senado afirma que calendário de votações da reforma da Previdência será cumprido.
Sabatina do novo Procurador-Geral da República deve ocorrer até o final deste mês.
Boa noite.
Boa noite.
Os primeiros requerimentos na CPI das fake news foram aprovados hoje e convocam representantes de empresas como o WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter e Instagram.
Também será convidado para falar à CPMI um representante do site The Intercept. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Representantes do Google, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, WhatsApp e YouTube serão os primeiros ouvidos pelos parlamentares da CPMI das fake news. Deputados e senadores da CPMI aprovaram os requerimentos de convocação e convites a essas empresas, apresentados pela deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará.
Quem primeiro tem que falar são exatamente os meios que são transmitidos às supostas fake news.
Contra os requerimentos, o senador Flávio Bolsonaro, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que a CPMI não apresenta fato determinado.
Na verdade, o que está claramente visto aqui por qualquer um é que vão se trazer aqueles que instrumentalizam as redes sociais ou os meios de conversa privado para começar a buscar um fato determinado.
Também foram aprovadas as vindas à comissão de um representante do site The Intercept e de Lola Aronovitch, professora da Universidade Federal do Ceará, que já foi alvo de ameaças nas redes sociais.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, defendeu que a reforma da Previdência vai corrigir um déficit que vem aumentando significativamente ano após ano.
Na opinião do senador, o envelhecimento populacional, a baixa taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida dos brasileiros são os principais motivos que impactam o caixa da Previdência, que há anos vem gastando mais do que arrecada.
Na sua avaliação, a reforma é estruturante no plano econômico e social, razão porque se faz necessária e urgente.
Atualmente, o nosso sistema previdenciário faz com que os 15% mais ricos acumulem 47% da renda previdenciária do Brasil. Precisamos reverter esse quadro, garantir liquidez para as contas da Previdência, assegurar que o sistema atenda às futuras gerações, além de dar ao Estado condições de investir em áreas prioritárias tão demandadas pela população brasileira.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, estima que a sabatina do indicado à Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, deve ocorrer até o final do mês.
Depois de lida em plenário, a indicação do subprocurador será encaminhada para o colegiado, onde será designado um relator para análise prévia do currículo e marcação da sabatina.
Augusto Aras é o primeiro nome indicado desde 2003, fora da lista tríplice, elaborada pela categoria. Assim como candidatos do passado, o subprocurador está visitando os senadores em busca de apoio.
Depois de sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça, Augusto Aras terá o nome submetido à votação no plenário.
O senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, alertou sobre os dados divulgados pelo Ministério da Educação, que indicam redução na taxa de matrículas de crianças na educação básica em 2018, em comparação a 2014, em especial na de seu estado.
Segundo o parlamentar, a redução do número de crianças nas escolas, num prazo de 5 anos, supera 1,3 milhão, o que é preocupante.
Em sua opinião, um dos motivos que afastam os jovens das escolas
públicas é o fato de serem pouco atrativas. Além da falta de investimentos, raras são as que oferecem infraestrutura adequada, como quadras de esportes, bibliotecas e laboratórios para pesquisas que ajudam no aprendizado.
E hoje, um dos nossos maiores desafios é aumentar o índice de aprendizado, para assim diminuir o tamanho da desigualdade que tem nesse país. O nosso IDH é baixíssimo, 0,77. Do Rio Grande do Norte, está em 16º lugar no país, é 0,068. Noruega, 0,94. Eu não quero comparar países, eu quero que o meu país melhore, e através da educação, do índice de desenvolvimento humano.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que respeitará o calendário da reforma da Previdência, já acordado com os líderes partidários.
A oposição não aceitou abrir mão das sessões de discussão antes da votação em primeiro turno. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, declarou que seguirá o calendário da reforma da Previdência acordado com todos os partidos. Ele buscava um entendimento para a votação nesta semana, que agora só ocorrerá no dia 24.
Era um desejo pessoal que a gente pudesse resolver esse problema da votação da reforma da Previdência. Como não há consenso em relação a gente tentar antecipar esse calendário, eu vou seguir o que está comprometido, que é o acordo com o senador.
O líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, avisou desde a semana passada que a oposição não aceitaria a votação rápida da reforma da Previdência.
Nós fizemos um acordo lá atrás que definiu não somente prazos, sessões, mas definiu datas, inclusive. E, portanto, nós vamos cobrar integralmente o acordo que foi feito. Nós não vamos aceitar qualquer mudança nesse cronograma.
Por alterar a Constituição, a reforma da Previdência será discutida durante 5 sessões no plenário e voltará à Comissão de Constituição e Justiça antes da votação em primeiro turno pelo plenário.
E o Senado promoveu nesta terça-feira uma sessão de debates sobre a reforma da Previdência em plenário.
Especialistas e senadores falaram sobre os principais pontos da proposta e o crescimento da dívida previdenciária. A reportagem é de Marcela Cunha.
Durante a sessão de debates, o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, disse que o atual sistema previdenciário brasileiro é injusto e insustentável.
Nós não estamos dizendo aqui, senhores, que vamos deixar de pagar a aposentadoria ou assistência dos idosos. Nós estamos dizendo que precisamos reequilibrar o orçamento para investirmos mais na educação, mais na saúde e mais nas nossas crianças.
Já o ex-ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, criticou a abordagem de que é preciso retirar dinheiro dos idosos em nome das crianças.
Aqui se estabelece um incrível trade-off, uma troca entre crianças e idosos. Precisamos tributar corretamente os bilionários, os latifundiários, os banqueiros, para que nós possamos ter dinheiro para fazer as políticas públicas que o Brasil precisa.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, ressaltou que o vertiginoso crescimento da dívida, de 40 bilhões de reais por ano, coloca o sistema previdenciário em trajetória arriscada.
O que o aposentado, o que o pensionista do INSS quer é a segurança de que o seu benefício vai ser honrado e vai ser pago em dia.
Esta foi a primeira sessão de discussão das 5 necessárias para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição em primeiro turno.
A PEC paralela à reforma da Previdência, se aprovada, reabrirá por mais 6 meses o prazo para que servidores públicos deixem um regime próprio de Previdência e migrem para o INSS e um sistema complementar.
Quem fizer a opção deixará de pagar até 22% sobre parte do salário, alíquota aprovada até o momento na reforma da Previdência, e ainda ganhará um adicional que leva em conta o tempo no serviço público. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os servidores que entraram após 2013 automaticamente já estão no regime geral da Previdência. Na parte do salário que passa do teto do INSS, eles têm a opção de um regime complementar de Previdência, o FUNPRESP. Como servidores não têm direito a FGTS, o governo criou uma fórmula para atrair para o novo sistema quem teve descontado ao longo de vários anos do salário bruto até 11% como contribuição previdenciária. É o benefício especial que é proporcional ao tempo e ao valor pago pelo servidor. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, um sistema de capitalização deve seguir o modelo do sistema complementar dos servidores, com a contribuição de empregados e empregadores.
Acima do teto da Previdência, cada um faça a capitalização que quiser. É poupança individual de cada um. Eu, se quisesse hoje para mim, dissesse o seguinte: olha, é FUNPRESS para todo mundo. As duas partes contribuem acima do limite.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Maia afirma que discursos autoritários trazem segurança aos investidores.
Deputados questionam o governo sobre mudanças na Zona Franca de Manaus.
Comissão aprova a maior distribuição de recursos da Lei de Incentivo à Cultura.
Boa noite. A Comissão de Cultura da Câmara aprovou o projeto que tem como objetivo fortalecer a Lei de Incentivo à Cultura, também conhecida como Lei Rouanet.
A lei permite que pessoas físicas e empresas públicas e privadas destinem parcelas do imposto sobre a renda a doações ou patrocínios de projetos culturais. Quem traz os detalhes é Nilton Araújo.
O projeto aprovado prevê a criação de mecanismos para descentralizar os recursos do FNC, Fundo Nacional de Cultura, que hoje atinge de forma mais concentrada os estados com reconhecida produção cultural. Com a mudança, os recursos serão distribuídos de forma igual por todos os estados da federação. Entre outros pontos, o texto prioriza projetos em áreas artísticas e culturais com menor possibilidade de desenvolvimento apenas com recursos próprios. Promove, apoia e difunde a cultura das comunidades indígenas, afro-brasileiras e das minorias, bem como as manifestações culturais de raiz popular. A presidente da Comissão de Cultura e relatora da proposta, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, ressaltou a colaboração e o trabalho coletivo dos parlamentares do colegiado, o que resultou na aprovação unânime do projeto. Benedita da Silva disse que o que funciona na comissão é o Partido da Cultura.
Nós vamos fortalecer o Fundo Nacional de Cultura. Vai dar a condição de que aquelas menores produções, a Lei Rouanet possa alcançá-la. Que o Fundo Nacional de Cultura possa, em todo o Brasil, nas regiões, poder atender essa riqueza que é a cultura brasileira. Seja chamada cultura popular até a que nós consideramos das mais eruditas.
O projeto de lei teve origem no relatório final do deputado Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, apresentado em 2017 pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Lei Rouanet. Domingos Sávio ressaltou que artistas poderão captar até 20% a mais do total necessário para o projeto, dinheiro que será destinado ao Fundo Nacional de Cultura.
Permite que aquele artista consagrado também possa usufruir da Lei de Incentivo à Cultura com limites. E caso ele usufrua, ele tem que dar acesso gratuito ao público, tem que ter transparência na prestação de contas e teremos aí uma parte desse dinheiro destinado ao Fundo Nacional de Cultura. Um outro aspecto é que as empresas públicas também não podem ficar concentrando num estado só a aplicação dos seus recursos.
A proposta também proíbe o uso dos recursos do FNC para despesas de custeio ou de outras entidades ligadas ao governo. Proíbe ainda que o repasse ao FNC de 3% do dinheiro proveniente das loterias seja bloqueado pela equipe econômica. O projeto de lei que busca fortalecer o Fundo Nacional de Cultura da Lei Rouanet ainda será analisado por duas comissões e pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Cultura.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, parabeniza Armando Praça Neto, diretor do filme Greta, pelo prêmio Troféu Mucuripe, recebido nas categorias de Melhor Longa-Metragem, Melhor Direção e Melhor Ator para Marco Nanini durante o 29º Cine Ceará, Festival Ibero-Americano de Cinema.
Eduardo Bismarck destaca que o filme mostra o drama da exclusão social LGBT e reflete sobre a amizade e o amor. Para o deputado, a trama é uma mostra do que o amor não tem idade nem sexo.
Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, avalia que a editora de quadrinhos Marvel está atraindo o público infanto-juvenil ao criar uma história de heróis homossexuais. Apesar de concordar que a Prefeitura do Rio exagerou ao pedir o recolhimento dos exemplares na Bienal, o congressista entende que não houve discriminação e que o livro é, de fato, um ataque à cultura heteronormativa.
Educação. Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Domiciliar, Dr. Jaziel, do PL do Ceará, defende o projeto enviado à Câmara pelo Executivo que obriga os pais que optarem pelo homeschooling a formalizar a escolha junto ao Ministério da Educação. O deputado pede urgência para a criação de uma comissão especial para analisar o projeto.
Nesta casa está tramitando um projeto vindo do Executivo e que se normatiza essa modalidade de ensino. E aqui nós pedimos ao presidente desta casa que, com urgência, ele possa ser sensibilizado, crie a comissão especial para avaliação desse projeto e esse projeto seja votado, para que famílias que estão esperando há tanto tempo e sofrendo a perseguição da justiça, por simplesmente optar e querer fazer algo diferente para os seus filhos, que é o ensino domiciliar, onde não há prejuízo de aprendizagem, há sim uma nova modalidade de forma segura, confiável e acompanhada pelo governo.
Para Dr. Jaziel, o ensino domiciliar traz a liberdade dos pais educarem seus filhos e participarem diretamente nessa construção.
Marcelo Nilo, do PSB da Bahia, avalia que falta prioridade do Executivo em áreas consideradas fundamentais, como educação, saúde e segurança pública. De acordo com o deputado, o governo cortou 30% dos recursos para a educação, acabou com o programa Mais Médicos e gastou apenas 6,5% do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Desenvolvimento Regional.
Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, chama atenção para a CPI do BNDES, que está em curso na Câmara dos Deputados. Segundo o parlamentar, as denúncias reveladas no colegiado são sérias e precisam ser conhecidas pelo público. No entanto, ele lamenta que a mídia não demonstra interesse em divulgar as acusações apuradas.
A CPI revela fatos estarrecedores. Tivemos a oportunidade de ouvir lá várias autoridades, ex-ministros, ex-presidentes do banco, pessoas que estão na atualidade na condução daquela instituição financeira. E ouvimos do ministro Antônio Palocci que esquemas de governo atingiram 500 bilhões de reais do dinheiro público tratado pelo BNDES. É metade do que o ministro Paulo Guedes quer economizar em 10 anos com a reforma da Previdência. É um absurdo que ainda a gente não veja uma cobertura jornalística disso nos meios de comunicação, que estão preocupados com quem matou a Marielle e onde está o Queiroz.
Delegado Pablo também espera que o parlamento faça um debate aprofundado em torno da reforma tributária, principalmente para diminuir as desigualdades regionais que se impõem no país. O parlamentar alerta que a Zona Franca de Manaus precisa ser incluída na reforma tributária, principalmente por representar um instrumento de distribuição de renda na região.
Precisamos trabalhar a tributação, mas com responsabilidade. Hoje existem muitos projetos aqui tramitando dentro da casa. Vários deles esquecem, por exemplo, das políticas de redução de desigualdades regionais, como é o caso da Zona Franca de Manaus, que precisa ser preservada, mantida dentro da política tributária. Não adianta nada falar em preservação da Amazônia, não adianta nada falar em meio ambiente sustentável, se não se colocam alternativas de arrecadação e de manutenção das pessoas que vivem na Amazônia. E a Zona Franca de Manaus é um dos principais elementos de distribuição de renda, de geração de empregos, de redução de desigualdades.
Marcelo Ramos, do PL amazonense, está preocupado com declarações recentes do ministro da Economia, Paulo Guedes, de buscar alternativas econômicas para o Amazonas em substituição à Zona Franca de Manaus. O parlamentar alerta que o governo federal reduziu em R$715 mil o orçamento da Superintendência da Zona Franca, a SUFRAMA, para o ano que vem.
Marcelo Ramos ressalta também que o Orçamento de Promoção do Desenvolvimento Econômico Regional da Amazônia Ocidental e municípios de Macapá e Santana teve uma redução de mais de R$8 milhões para 2020. Ele espera que a bancada amazonense se una para reverter a situação.
José Ricardo, do PT, destaca a comemoração do Dia da Amazônia em 5 de setembro. O parlamentar cita que o Amazonas é o maior estado do país e é também o que abriga o povo mais sofrido com desgovernos. De acordo com ele, o estado está sofrendo com o corte de recursos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e com a privatização da distribuidora Amazonas Energia.
Previdência.
Em razão das mudanças na proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, professor Israel Batista, do PV do Distrito Federal, defende que o texto retorne para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Ele argumenta que os senadores mudaram questões de mérito do texto aprovado na Câmara.
Uma das alterações que preocupa professor Israel Batista é a retirada da expressão "no âmbito da União". No entendimento do congressista, tirar o termo "União" da proposta permitiria que estados criassem alíquotas extraordinárias de contribuição de servidores para pagar o déficit da Previdência.
Justiça. O editor executivo do The Intercept Brasil, Leandro De Mori, esteve presente hoje em audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara.
De Mori considera assustador que, após a divulgação de tantas mensagens pela chamada Vaza Jato, nenhuma autoridade tenha iniciado alguma ação em relação aos procedimentos de membros da Força-Tarefa da Lava Jato. Silvia Munhato acompanhou a audiência.
A Vaza Jato é como ficou conhecida a publicação pelo Intercept e por outros 8 veículos de comunicação de uma interceptação de mensagens de celulares trocadas entre procuradores e também com o ex-juiz e hoje ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nas mensagens são narradas atitudes controversas dos membros da Lava Jato no sentido, por exemplo, de obter as provas necessárias para as suas acusações. Uma das mais recentes mostra que o vazamento do grampo da conversa do ex-presidente Lula com a ex-presidente Dilma em 2016 fazia parte de um conjunto de outras 21 gravações. A conversa vazada mostrava que Dilma estaria disposta a nomear Lula como ministro assim que ele precisasse. A conversa foi interpretada como uma tentativa de Lula de escapar da Lava Jato por meio do foro privilegiado. Mas as outras gravações, segundo as mensagens vazadas, fariam referência à relutância de Lula em aceitar o cargo e à sua preocupação com a recuperação da base governista. O ministro Sérgio Moro e os procuradores afirmam não reconhecer a autenticidade das mensagens vazadas. E esse foi um dos argumentos usados pelo procurador-chefe da Lava Jato, Deltan Dallagnol, para não comparecer à audiência da comissão como convidado. Em ofício, Dallagnol diz que respeita o Congresso Nacional, mas que os vazamentos têm origem criminosa e que o seu trabalho tem um caráter técnico. Leandro De Mori lembrou que alguns participantes das conversas já confirmaram trechos das reportagens. O jornalista criticou a ausência na audiência de deputados críticos a Vaza Jato e disse que o jornalismo é publicar fatos. E exemplificou.
A gente viu que, às vésperas da eleição, quando o ex-juiz Sérgio Moro vaza levanta sigilo, né, que é um outro tipo de vazamento que a gente tem, né, esse levantamento de sigilo combinado também, da delação do ex-ministro Antônio Palocci, o próprio, então, juiz Sérgio Moro dizia que aquela delação era fraca. O Ministério Público Federal não aceitou a delação do Palocci. E, no entanto, essa delação foi publicizada para a população brasileira às barbas da eleição, uma eleição a qual o ex-juiz depois se beneficiaria com um cargo público de ministro da Justiça.
O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criticou também a atitude da imprensa na cobertura da Lava Jato. Ele citou a entrevista feita pelo Intercept com uma ex-assessora de Moro.
Numa das entrevistas, ela disse: eu achava estranho que os veículos de comunicação compravam absolutamente tudo o que nós dizíamos. Gente, essa palavra, compravam absolutamente tudo, sem verificar a fonte, sem olhar a verdade, sem ver se isso faz sentido ou não, isso me preocupa. Então eu queria que isso fosse aprofundado mais, porque nós estamos, sim, vivendo no Brasil uma situação de falar de imprensa, de jornalismo.
O deputado capitão Alberto Neto, vice-líder do Republicanos, criticou a audiência.
Nós não podemos discutir aqui, na Casa do Povo, provas criminosas, hackers que invadiram os celulares e que não foram ainda periciados. Nós não temos ainda atos de maneira substancial o que está naqueles celulares, se realmente é o que aconteceu. Muitas frases foram tiradas do contexto e o juiz vem aqui se ater a provas obtidas de maneiras irregulares, de maneiras criminosas. Não tem que se discutir isso. Isso é uma vergonha.
O ex-ministro da Justiça, Eugênio Aragão, defendeu que não seria crime vazar conversas feitas por celulares cedidos a servidores públicos para o trabalho e explicou que as mensagens podem ser sim usadas para a defesa de pessoas que possam ter sido acusadas de forma irregular pela Operação Lava Jato. Alguns deputados afirmaram na audiência que é necessária a criação de uma CPI sobre o conteúdo da Vaza Jato. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Política.
A CNBB realizou mais uma edição do Grito dos Excluídos no último dia 7 de setembro. João Daniel, do PT de Sergipe, elogia o tema da conferência, em defesa da soberania contra a exclusão provocada pelo sistema capitalista e na busca de justiça e liberdade.
João Daniel ainda destaca as mensagens publicadas pela imprensa que mostram que Lula teria relutado em aceitar o convite para ser ministro da Casa Civil da ex-presidente Dilma Rousseff. Para o deputado, as revelações colocam em dúvida entendimento da justiça de que Lula assumiria o ministério para bloquear investigações sobre ele.
A Câmara realizou seminário para o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional. Segundo Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, o ato foi importante para mostrar que os brasileiros não aceitam que a soberania do Brasil seja colocada à venda com a privatização da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios e de outras diversas empresas públicas.
Camilo Capiberibe também repudia a intenção anunciada pelo governo de regulamentar a mineração em áreas indígenas. No entendimento dele, entregar esse espaço para a exploração internacional também é ferir a soberania nacional.
Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, considera incompreensível que o presidente do Brasil use palavras tão duras em relação ao pai da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. No entendimento do deputado, o atual governo está no caminho oposto da liderança. Para ele, é hora de buscar a convergência de ideias e políticas.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também entende que faltou respeito e postura por parte do presidente Jair Bolsonaro em relação a personalidades internacionais. Segundo o deputado, o presidente está destruindo a diplomacia ao atacar o pai da ex-presidente Michelle Bachelet, morto durante a ditadura chilena, e também a primeira-dama francesa Brigitte Macron.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou hoje que declarações que questionam a importância da democracia colaboram com a insegurança de empresários para investir no Brasil.
Maia se referiu a tweet do filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, segundo o qual não haveria mudanças rápidas no Brasil por vias democráticas. O presidente da Câmara também negou que os deputados articulam flexibilizar o foro privilegiado. Luiz Gustavo Xavier traz mais informações.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que declarações como as do vereador Carlos Bolsonaro, que diz que por vias democráticas não haveria mudanças rápidas no país, podem prejudicar ainda mais a recuperação econômica do Brasil. Ele criticou a postagem feita pelo filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma rede social e disse que frases como essas colaboram com a insegurança de empresários de investir no Brasil.
É isso que deu a pressa da Venezuela, né? Sem um sistema democrático. E eu digo sempre ao ministro Paulo Guedes, o Brasil ia crescer 2,5% esse ano, 2,5% esse ano. Por que está crescendo menos de 1%? Se o parlamento está mais reformista do que nunca na sua história, se o governo tem uma pauta liberal, a gente tem que compreender os motivos de uma redução tão drástica na nossa expectativa de crescimento para esse ano. Eu acho que frases como essa devem colaborar muito com a insegurança dos empresários brasileiros e estrangeiros de investir no Brasil.
Questionado sobre a proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, de privatizar todas as estatais, Maia afirmou que é preciso ter cuidado com temas sensíveis na sociedade brasileira. Segundo ele, privatizar não é fácil e não tem apoio popular.
Precisa montar uma narrativa como se montou na reforma da Previdência. Se você olhar a estrutura salarial e de aposentadoria das principais estatais hoje, quando você abrir isso para a sociedade vai entender por que é tão importante você, por exemplo, né, aumentar o capital da Eletrobras.
Rodrigo Maia também negou que os deputados pretendam flexibilizar a proposta que restringe o chamado foro privilegiado. Segundo ele, o texto que está sendo construído não pretende ampliar o foro para investigação e julgamento de autoridades, mas apenas busca prever que medidas cautelares permaneçam nas instâncias determinadas pela legislação atual. Entre essas medidas cautelares, que poderiam ser tomadas por juízes de primeira instância, estariam prisão, quebra de sigilos bancário e telefônico e mandados de busca e apreensão. Segundo Maia, o objetivo da proposta é evitar que o juiz tome uma decisão por influência emocional.
O que nós estamos dizendo é o seguinte, não pode ter influência emocional na decisão de um juiz. O caso do Garotinho, para mim, é um caso claro de influência política. Não havia motivo para mais aquela prisão.
A PEC do foro privilegiado foi aprovada em comissão especial da Câmara e está pronta para ser analisada pelo plenário. A proposta reduz o foro a 5 autoridades: o presidente da República e o vice, mais os presidentes da Câmara, dos deputados, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Gonçalves. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.